começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural. Continue ligado na nossa sintonia para não perder as dicas do programa de hoje, certo, Valmir?
Certíssimo, Ilka. Hoje a gente vai falar sobre pastagens naturais. E a ajuda vem da Embrapa Pecuária Sul, que fica em Bagé, no Rio Grande do Sul.
Pois é, Valmir, eu sei que parece muito simples, mas que tal a gente começar explicando o que são as pastagens naturais?
Quem tem essa explicação é o pesquisador José Pedro Trindade.
As pastagens naturais, elas são a vegetação original no estado. Extremo sul do Brasil. O que quer dizer isso? A vegetação florestal que hoje está presente, ela vem após a vegetação campestre. Elas não foram resultado de desmatamento. E isso tem uma significância muito forte, porque é uma vegetação que está profundamente adaptada às condições climáticas que ocorrem nesse ambiente. E isso tem uma implicância bastante forte para a produção pecuária, que as pastagens naturais, elas persistem no Rio Grande do Sul 365 dias do ano. Não há necessidade da semeadura, não há necessidade do envolvimento de qualquer operação para seu estabelecimento.
Então, a gente já percebe aí uma vantagem no uso dessas pastagens. Elas crescem naturalmente.
Isso mesmo, Ilka. E se deixar o pasto descansar, as pastagens naturais podem aparecer e trazer boas surpresas para o produtor.
É, foi isso que aconteceu com o seu Rubem da Silva Rodrigues, produtor de Pinheiro Machado, no estado do Rio Grande do Sul.
Quando a gente dá um descanso para o campo, sempre surgem novos pastos. Que eu antes não sabia. Novas espécies de pasto nativo. Por exemplo, a grama-forquia vem com mais frequência, dá mais condição. Tem o cabelo de porco, o furabucho e alguns outros. Tem mais espécies que estão surgindo com o descanso.
Como explica o pesquisador José Pedro, a diversidade de espécies é outra vantagem que o pecuarista encontra nas pastagens naturais.
A diversidade de espécies, a diversidade de formas atribui às pastagens uma maior resistência ao processo de pastejo, ou seja, a capacidade de, após um processo intenso de pastejo, se recuperar. E a resiliência a eventos anormais que aconteçam, por exemplo, foi necessário um manejo um pouco forte, digamos assim, se precisamos trabalhar por algum motivo, com uma lotação bastante alta, associada a um período de seca, um inverno bastante rigoroso, a vegetação natural que tem a maior diversidade, ela tem mais capacidade de se recuperar, ou seja, de recuperar o processo produtivo que tinha antes num curto espaço de tempo, o que não ocorre normalmente em pastagens cultivadas.
Mas para aproveitar os benefícios das pastagens naturais, você pecuarista precisa fazer pelo menos duas coisinhas.
A primeira é conhecer os tipos de vegetação que existem na sua propriedade.
E a segunda é fazer o manejo mais adequado para cada tipo de pastagem.
Conhecer as espécies e manejar cada uma corretamente é um bom caminho para obter uma produção sustentável, com quantidade e qualidade.
Falou bonito, hein, Valmir? Mas antes de continuar com essa prosa, vamos apresentar agora mais um vencedor da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Oba! Então tá na hora da parte saborosa do programa.
Prosa Rural!
Hoje vamos divulgar a última vencedora da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Durante os meses de setembro, outubro e agora novembro, você conheceu receitas deliciosas enviadas pelos nossos ouvintes.
Foram selecionadas 10 receitas e as pessoas que nos enviaram estão sendo premiadas com livros de culinária da Embrapa.
A receita de hoje é da dona Vilma Azalim de Guarará, cidade do interior de Minas Gerais.
Então, lápis e papel na mão para anotar como fazer uma receita muito fácil. Bolo de milho.
Quem explica é a colega da Embrapa Informação Tecnológica, Letícia Soares.
Bolo de milho. Ingredientes. Uma lata de milho verde sem caldo, uma xícara de chá de fubá, uma xícara de chá de açúcar, um vidro de leite de coco ou duas xícaras de chá de leite de vaca, meia xícara de óleo, dois ovos, uma colher de sopa de fermento. Modo de preparo. Bata tudo no liquidificador sem o fermento. Acrescente o fermento após bater. Você também pode acrescentar um desses ingredientes: queijo ralado, coco, raspa de laranja, raspa de limão ou erva doce. Leve ao forno por 25 minutos. Assim que dourar, enfie um palito. Se sair limpo, está pronto. Essa receita é fácil de fazer e muito saborosa.
Muito obrigada, dona Vilma, por participar da nossa promoção e contribuir com essa receita deliciosa. E obrigada, Letícia, pela apresentação.
A equipe do Prosa Rural agradece a todos os ouvintes que participaram da promoção Cozinhe com a Embrapa.
Agora sim, voltamos a ouvir o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, José Pedro Trindade.
Junto com o jornalista Breno Lobato, o José Pedro traz informações sobre o uso de pastagens naturais. Confira aí.
Um dedo de prosa.
Quais seriam as potencialidades dessa pastagem natural, fazendo até um contraponto à pastagem cultivada?
As pastagens naturais têm uma característica que hoje agrega bastante valor aos ecossistemas naturais, que é a diversidade.
Que recomendações você faz ao produtor que trabalha nessa situação? Ao que ele deve estar atento?
Que valorizem as diversidades que existem na propriedade. Se tem uma área que tem potencial para uma maior produção de biomassa, por que não promover esse potencial de produção de biomassa através de espécies que estão presentes e têm potencial produtivo? Eu vou citar um exemplo, o capim melador. É uma espécie reconhecidamente valorizada pelo seu potencial de produção.
Quais outras espécies dos campos aqui do sul do país você destaca também como potenciais para que o produtor obtenha vantagens?
Por exemplo, a grama-forquilha atribui, a meu ver, uma qualidade à pastagem. Outra espécie, o rabo de lagarto, bastante comum e que também atribui qualidade e quantidade. Mas é esse conjunto de espécies que nós podemos incorporar no sistema de manejo para que a gente possa tirar algum proveito. Porque não adianta eu ter simplesmente um campo com boas espécies se eu não manejo adequadamente para explorar esta possibilidade.
Como esse conhecimento pode ser apropriado e aplicado pelo produtor rural?
Bom, uma coisa, Breno, a gente tem que considerar. O produtor rural, ele já tem um conhecimento muito bom da sua vegetação, do que acontece na vegetação natural, de acordo com as diferentes estratégias de manejo que ele tem. Ele sabe, por exemplo, que se ele manejar com pastejo um pouco folgado, algumas plantas, como carqueja, macega estaladeira, aqui na nossa região, próprio mil-mil, o caraguatá, essas plantas já começam a se desenvolver. E ele, na percepção dele, já tem algum reflexo. Ele vai tratar essas plantas como indesejáveis, por exemplo, porque o animal normalmente não consome essa vegetação. Mas, no entanto, existe uma lacuna. A percepção dele, e é isso que precisa ser trabalhado. O conhecimento que ele tem nessas espécies está relacionado fundamentalmente com a utilidade na alimentação do animal. É o momento que nós temos de integrar o conhecimento que o produtor tem, o conhecimento que o extensionista tem e o conhecimento que a pesquisa tem. Aquela planta de caraguatá tem tão indesejável do ponto de vista do produtor ou da maioria das pessoas que estão relacionadas de uma forma ou de outra com o campo, não percebem, e aí entra o nosso ponto de vista, que é uma planta que pode servir de abrigo, de refúgio para espécies que são, sim, consumidas pelo gado, mas persiste no caraguatá porque ele serve como um abrigo para elas. Ora, se o caraguatá serve de abrigo para as plantas que o gado gosta, e além disso ainda pode servir de abrigo para a fauna silvestre, ele passa a ter um valor, ele passa a ser reconhecido como uma planta valiosa para o seu sistema de produção.
Então a proposta da Embrapa Pecuária Sul é unir o conhecimento do manejador com o do extensionista e o do pesquisador.
Isso ajuda você, produtor, a aproveitar melhor as pastagens naturais.
Então procure saber para que serve cada tipo de pastagem que existe em sua propriedade.
E se tiver alguma dúvida, é só buscar orientação.
Nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Pecuária Sul, o pesquisador José Pedro Trindade e o jornalista Breno Lobato, que ajudaram a gente a fazer o programa de hoje.
Que não acabou ainda, pessoal. Que tal uma música para animar o quadro cultural de hoje?
Boa pedida. Então, trégua, Ilka. Este é o nome da música que vamos ouvir agora, do cantor e compositor Adilson Moura.
Favas contadas.
Cantei a savaneira, enfrentei a dor, venci o mal do medo até te encontrar. De tudo te ofereço, na paz das minhas mãos, pra quem morrer de sede no sal da solidão. Te peço trégua, amansa a mágoa, dá tua água pra mim. te aceno um lenço, vim desarmado. Vem do meu lado até o fim. O amor vira verdade entre o sim e o não. Me entrega esse sorriso, salva um coração. Vem pro nosso abraço, um mate comigo. Pra quem corre perigo, o mundo anda tão frio. Te peço trégua, amansa a mágoa da tua água pra mim. Te aceno um lenço, vim desarmado, vem do meu lado até o fim. Te peço trégua, amansa mágoa.
Você ouviu Trégua, do cantor e compositor Adilson Moura.
Que bela música, hein, Ilka?
Eu gostei, foi do balanço.
E agora quem está chegando por aqui é o Estevani Carvalho, com notícias da Embrapa Informação Tecnológica.
Ele fala sobre a gripe A, conhecida popularmente como gripe suína.
Ao pé do ouvido.
Hoje vamos falar de um assunto que está sendo bastante comentado na área de saúde, a gripe A, que também ficou conhecida como gripe suína. O vírus influenza H1N1, que provoca a gripe A, já era conhecido por provocar doença respiratória nas criações de suínos. Mas em abril deste ano, tivemos notícia do primeiro caso de gripe A em humanos. Só que agora, o vírus que está atacando os humanos pode contaminar também os suínos. O pesquisador Nelson Mores, da Embrapa Suínos e Aves, traz algumas recomendações para o produtor manter o vírus influenza H1N1 longe da sua criação.
A primeira coisa que toda granja de suínos deve ter é a proibição de visitas às granjas. Independente de influenza, isso é necessário para prevenção da saúde dos rebanhos, né? Pessoas que entram, porventura, na granja, que necessitam entrar na granja, tipo técnicos, extensionistas ou veterinários, é muito importante a troca de roupa, a troca de calçados, né? E, eventualmente, se essa pessoa tiver algum sintoma de gripe ou coisa assim, é sempre recomendável também o uso de máscara. Além disso, as granjas em regiões que está ocorrendo a gripe A, eu acho que é importante ela dispor nas granjas de álcool gel, o álcool 70%. Também, no sentido de prevenção de qualquer enfermidade, as granjas devem utilizar e tomar cuidado com a utilização de água de bebida para os animais. Isso aí para qualquer doença, né? A água deve ser potável. Se for água de poço artesiano sem possibilidade de contaminação, não há necessidade de fazer tratamento, mas água superficial normalmente se recomenda a utilização de cloro, né, na concentração de 1 a 3 ppm como medida preventiva para qualquer enfermidade.
Ao primeiro sinal de doença respiratória, febre ou tosse entre os animais, procure um médico veterinário o mais rápido possível.
O programa está chegando ao fim. Hoje falamos sobre estratégias de usos de pastagens naturais.
Se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais sobre esse tema, ligue pra gente.
0800-646-1160.
As ligações feitas de telefone fixo ou de orelhão são de graça.
E atenção para o tema do nosso próximo programa, sistemas agroflorestais como fonte de renda.
Um abraço, pessoal, e até o próximo encontro.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.